No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Eles já apareceram em filmes, livros e povoaram histórias contadas de pais para filhos. Os caçadores de baleia da Antártica, os chamados lobeiros baleeiros, não sabiam ler e escrever, por isso não deixaram registros sobre suas vivências. Mas pesquisadores da UFMG foram atrás de vestígios deixados por essas pessoas que habitaram o continente gelado no século XVIII para entender como eram os desafios de seu dia a dia. Uma história contada por meio de seus sapatos. Quem explica melhor é Patrícia Brandão.
Vestimentas adaptadas aos desafios do dia a dia. Os lobeiros baleeiros, como eram chamados os caçadores de baleia que habitaram a Antártica do século XIX, usavam calçados padronizados, de qualidade razoável e baratos. Eram sapatos simples, com poucos detalhes, cano baixo, sola e cabedal de couro, com postura nada elaborada, e que os acompanhavam durante as caçadas em alto mar e em terra firme. Esse tipo de calçado já existia na época, não era novidade, mas por conta da praticidade, foi amplamente utilizado por esses trabalhadores e eram adquiridos em lojas especializadas em artigos para o mar. Apesar de parecer um simples detalhe, optar por esse tipo de calçado diz muito sobre a vida desses trabalhadores, uma história muitas vezes esquecida e que só agora começa a ser descoberta. É o que afirma Jerusa Radic, que desenvolveu essa pesquisa como dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em antropologia da UFMG.
Se nós observarmos a forma como ele foi intensamente cortado, reparado, reutilizado, nós conseguimos acessar uma realidade de indisponibilidade de recursos, tá, que eles tinham que enfrentar no dia a dia deles, tanto na vida nas embarcações baleeiras, quanto também nos acampamentos de Livingstone e das Shetlands na Antártica. A vida nesses dois ambientes era muito pesada, o trabalho era muito pesado. Calor excessivo, frio excessivo, a umidade, a carga pesada que eles tinham que carregar, a dificuldade de caminhar no navio, a instabilidade, a gordura da baleia. Então, você tem como se fosse uma alta rotatividade desses sapatos.
Apesar de serem bem populares, esses sapatos não eram os mais adequados para lidar com as baixas temperaturas antárticas. Hoje, seria impensável pensar em pisar no continente gelado com eles. Os próprios pesquisadores que desembarcam hoje na Antártica optam por calçados que cortam o frio e a umidade. Mais do que uma decisão que leva em conta o conforto, uma opção cultural, avalia a mestre em antropologia da UFMG, Jerusa Radic.
Isso tudo tem muito a ver também com a perspectiva, né? Com o que os nossos sentidos estão acostumados. Nós, hoje, contemporaneamente, nós estamos adaptados ao conforto. Nós, pesquisadores, quando vamos à Antártica, nós utilizamos o melhor calçado. Quando eu estive lá, as duas vezes que eu estive, eu não senti absolutamente nenhum problema com frio ou umidade nos pés. Observando esses calçados do lobeiro baleeiros, eu, com sinceridade, utilizando eles por um ou dois dias na Antártica, eu teria sérios problemas emocionais, físicos, realmente seria muito difícil. Porém, estavam lançados a ter que sobreviver com eles.
A pesquisa Os Sapatos dos Lobeiros Baleeiros, Práticas de Calçar do século XIX nas Ilhas Shetland do Sul, Antártica, analisou vestígios de calçados encontrados no continente, além de livros de bordo e outros escritos deixados pelos capitães dos navios. A dissertação de mestrado teve orientação do professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, André Zaranquim, que estuda as primeiras ocupações humanas na Antártica dos séculos XVIII e XIX, cujos protagonistas são os caçadores de focas e de lobos marinhos. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Patrícia Brandão.
Agência UFMG de Notícias.
Mais pesquisas no continente gelado. Acompanhe a conversa que eu tive com Itamar Rigueira, editor do Boletim UFMG, sobre os destaques da publicação desta semana.
Um fungo diferente que chama a atenção pela cor. Ele é azul, foi coletado na Antártica e nunca havia sido observado antes no continente gelado por outros cientistas. Descoberta de pesquisadores da UFMG que foram até a Antártica coletar e analisar micro-organismos da região. Um dos próximos passos vai ser fazer o sequenciamento genético genético desse fungo. Os resultados desse estudo estão relatados em reportagem do boletim UFMG desta semana. Vamos saber mais sobre essa pesquisa com Itamar Rigueira. Itamar, bom dia.
Bom dia, Gustavo. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Eles encontraram um fungo azul, que ainda não é certo que seja uma espécie desconhecida, ainda não descrita, mas de qualquer forma tem o aspecto e algumas características são diferentes. Os pesquisadores da UFMG, do Instituto de Ciências Biológicas, eles fazem parte do projeto MyQuantar e tiveram lá no final do ano passado, por 2 meses, na Península Antártica, que é chamada, né? A Graciele Menezes e o professor Luiz Rosa coletam fungos, né? São dois tipos de fungos, as leveduras e os filamentos, e fazem todo o trabalho de análise, né? Quer dizer, depois da coleta tem a parte de análise, inclusive no laboratório do próprio navio, o navio Almirante Maximiano. Os pesquisadores explicam que os fungos são invisíveis a olho nu na neve e no gelo. Por isso é necessário depois fazer o processamento das amostras em laboratório para o processo de isolamento, que é a separação dos diversos tipos de micro-organismos, né? Nessa etapa aí é que surgiu o fungo azul, com características desconhecidas por eles, pesquisadores do ICB e outros grupos que trabalham na Antártica. E agora, como você também falou, é a hora de analisar sequenciamento de DNA.
Agora, interessante, Tamar, que na semana passada a gente já havia relatado aqui na coluna Agência de Notícias sobre outra pesquisa que também foi feita, né, na Antártica, envolvendo um outro aspecto dessa vez, né, o como que era o comportamento dos caçadores baleeiros.
Foi uma coincidência, né? O assunto Antártica apareceu em 2 edições seguidas do boletim. Mostra que a UFMG está bem presente lá no continente gelado, né? Em áreas diferentes e participando, que é fundamental, né? Porque, como diz até o pessoal do grupo aqui do ICB, o que acontece na Antártica, como exige muita adaptação de organismos, etc., pode dar conhecimento do que vem por aí, né? Do futuro da vida na Terra.
Agora, outro destaque desta edição é um projeto de extensão que é realizado pela UFMG no norte de Minas por meio do ICA, o Instituto de Ciências Agrárias. O objetivo é estimular o empoderamento feminino na região, um trabalho que é feito com agricultoras familiares.
Bom, é uma equipe interdisciplinar que atende cerca de 150 mulheres de cooperativas, associações, grupos produtivos. Essas agricultoras, elas coletam e beneficiam frutos, fazendo polpas, doces, sorvetes, etc. Mas elas têm dificuldade de comercializar, né, de divulgar, etc. E precisam conhecer e experimentar outras possibilidades. Esse pessoal é conhecido como geraizeiros, que são populações tradicionais dos cerrados do norte de Minas, cultivam mandioca, feijão, batata doce e frutas como manga, goiaba e pequi. Eles fazem um agroextrativismo sustentável, ou seja, respeitando épocas, quantidades, métodos sustentáveis de coleta de recursos naturais. E o projeto, Gustavo, ele promove oficinas, debates, falando de boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, ensinam a lidar com o calendário sazonal, né? Quer dizer, que mostra quais são os momentos próprios para coleta e beneficiamento dos produtos, né?
Sem falar também, né, Itamar, que leva para essas mulheres questões envolvendo gênero, também direito, né? Então, além de ajudar na questão econômica, também abrem um novo olhar de possibilidades para essas mulheres do campo.
Exatamente. É o chamado empoderamento, né, que é um termo que está aí na moda, né? Leva consciência, né? À medida que vai organizando essas agricultoras, elas vão tomando consciência de outras possibilidades de inserção, né, no mundo do trabalho e como cidadãs, né?
Edição 1984 do Boletim UFMG, então tem a versão impressa, vai ser distribuída nas unidades acadêmicas. A versão online está disponível para leitura em www.ufmg.br/boletim. Itamar Rigueira, eu agradeço mais uma vez sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta a se falar na semana que vem.
É um prazer, Gustavo. Um abraço a todos os ouvintes.
Agora vamos a um giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
O acari de costas douradas usa de sutilezas na hora de escolher o que vai comer. Ao contrário da maioria dos macacos, que prefere os frutos maduros, esses acaris comem os frutos maduros e não maduros, evitando assim a competição entre as espécies. É o que aponta o estudo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Além disso, ao preferir frutos como o ingaxixica, seringa do igapó e arapari, ele evita correr o risco de quebrar seus dentes. Universidade de Fortaleza pesquisa impacto da participação do homem no nascimento dos filhos. O projeto conseguiu 23 mil relatórios de partos, que foram digitalizados e estão sendo analisados para avaliar o impacto da participação do pai na saúde da criança e em regiões violentas do Nordeste. Diferentemente do que se pensava, os lagartos teius, espécie brasileira de réptil, são capazes de controlar sua temperatura corporal sem a ajuda de fontes de calor externas durante seu período de acasalamento. A descoberta é de pesquisadores da Federal de São Carlos. Isso deve ajudar a entender a evolução de animais vertebrados e confirmar ou não hipóteses que relacionam o aumento da temperatura corporal nos momentos de reprodução das espécies. Soro contra picada de abelha, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, pode entrar na fase final de testes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação do antiveneno em pessoas para avaliação de riscos e comprovação da eficácia. O produto, que ainda não tem similar, já passou pelas etapas pré-clínicas e agora será testado em humanos.
Por dentro da UFMG.
Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG promove hoje e amanhã o terceiro colóquio sobre educação superior. Serão apresentadas experiências relacionadas à avaliação e à flexibilização na educação superior após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que completa 20 anos em 2016, bem como aspectos mais específicos, como os procedimentos avaliativos que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. É das 9 da manhã às 6 da tarde, na Faculdade de Educação da UFMG. MG Campus Pampulha, o evento é aberto ao público. Confira a programação completa pelo site www.ufmg.br/IEAT. Toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Abertura das comemorações dos 50 anos do Departamento de Ciência Política da UFMG é hoje, às 14h30 da tarde, no auditório da Reitoria Campus Pampulha, com a presença de professores e fundadores do curso. Às 7 da noite, tem o lançamento do livro Entrelaçando Experiências, Possibilidades de Aperfeiçoamento na Educação Infantil, na Faculdade de Educação da UFMG, Campus Pampulha. Amanhã tem a aula inaugural da Formação Transversal em Relações Étnico-Raciais, História da África e Cultura Afro-Brasileira, com a palestra intitulada Corpo e Racismo, do Colonialismo à Descolonização do Humano. É às 7 da noite no CAD 1, Campus Pampulha. Já às 7h30 da noite, tem Seale Debate, com o tema Ensino de Literatura e a Formação do Leitor. Será na Faculdade de Educação da UFMG. Seminário na Faculdade de Direito da UFMG, no Centro, discute o que são direitos humanos entre amanhã e quinta-feira. Entre os temas, pornografia não consensual, representação de minorias, gênero e sensualidade na infância. Na quinta-feira, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas promove o seminário Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e Suas Implicações. Será no auditório da Escola de Engenharia da UFMG, Campus Pampulha. Também na quinta-feira tem o primeiro ciclo de debates do GESTA, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG, que discute mineração, conflitos urbanos, povos, comunidades tradicionais e conflitos em unidades de conservação. É na Fafiche, Campus Pampulha.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.